O editor puxa a swingueira.
Traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana, meus amigos. Pois é, digo a vocês que chegamos ao episódio de número 90, tá bom? Episódio número 90, mais 10 aí, a gente faz um bolinho, faz um negócio, viu? Pra fazer essa comemoração. E hoje, né, dando seguimento aí a esse novo bloco, né, novo quadro que a gente tá tendo aqui no nosso podcast. A gente ainda não criou um nome, se vocês quiserem dar sugestão aí no chat. Por enquanto estamos chamando de Mesa Redonda, né? Então, dando continuidade aí a essa Mesa Redonda, temos aí mais dois convidados, pessoas aí que são muito especiais pra gente, amigos já de longa data, e que vão estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esportes de modo geral, né? A paixão pelo jiu-jitsu, futebol também, de forma, né, de torcedor. Então, vamos dar início aqui à apresentação dessa bancada, né? Iniciando pelos convidados, tá bom? Temos aqui ela, a bela Bárbara, certo? Nogueira, torcedora do Vitória, engenheira química, cheia dos esportes, concurseira e professora de jiu-jitsu. Boa noite,
infantil.
Bárbara.
Buenas, boa noite, meninos. Saudade de vocês, obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast fera de vocês, que eu adoro, me divirto muito. Obrigada aí pelo convite e vamos nessa.
Que isso, seja sempre bem-vinda aqui. E vamos dar aqui um alô para ele também. Me disseram que eu tinha que apresentar ele de uma maneira formal, né? Então aqui, Eric Silva, não é verdade? Também engenheiro químico, torcedor do Bahia, campeão de 3 etapas do Baiano já de jiu-jitsu. Boa noite, Eric.
Boa noite, galera. E aí, agora aqui a pessoa só vê um pouquinho do que a gente fazia lá na faculdade, né, velho?
Um pouquinho.
Não vem entregar ninguém, não, viu?
Não pode entregar ninguém, não, hein?
Rapaz.
Se segura
aí, por favor.
Quem é esse Eric? A gente veio pra gravar com o tal de José Aldo.
Então, são vários codinomes, né? A gente pode... Eu vou deixar você por último, Thiago, que aí você dá todos os apelidos que Eric tem, aí você dá na sequência, assim, vários nomes que esse garoto
quem
sustenta.
Dá a sequência é você, viu?
Rapaz, o cara não perdoa nada, velho. O cara não perdoa nada.
A pessoa com mais apelido que eu conheço na minha vida é Aldo. Eu não consigo chamar ele nem de Eric.
É difícil.
É Aldo automático.
É difícil.
Sapinho.
Vamos continuar aqui apresentando, né? Eles que estão sempre aqui comigo, consagrado do futebol. Fala, João.
Boa noite, meus amigos. Uma ótima entrevista hoje com essas duas pessoas especiais pra gente aí. Vai ser muito bom hoje.
Figuras carimbadas. Ele, a técnica na voz. Fala, Renan. Um estilo diferente?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tomei o colombiano. Uma camisa assim, né, de praia, um bigodinho. Eu tô parecendo o Juan Carlos Abadia.
Juan Carlos Abadia, tá bom.
Que referência, viu?
É, nada. Rapaz.
Inclusive, eu não sei nem quem é, né? Eu só vejo na minha cabeça. Eu sei que existe alguém com esse
nada,
nome.
Cara.
Muito bom, muito bom. E pra finalizar aí, já, né, contribuindo com os diversos codinomes que nosso amigo Eric tem, ele que come polêmica com farinha, tá? Fala, Thiago, boa noite.
Boa noite, meus amigos. Vocês me enganaram hoje, falaram que ia participar da Mesa Redonda com José Aldo, e depois falaram que vai ser Nino Paraíba que vai estar aí. Eu só vejo esse menino pequeno aí.
Thiago, já mandaram aqui no chat, Thiago, que ele tinha dado uma lustrada na cabeça pra ficar brilhando. Ele teve que mudar de lugar pra luz não
ficar tão ausente assim, né? Ofuscando.
É porque, a depender do ângulo que ele fique, a luz reflete nessa testa dele. Não dá pra...
E segue os outros.
Fazer uma boa gravação.
Respeita o horário, sapinho.
Respeito o horário. Muito bem, meus amigos. Muito bem. Fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Podem falar o que vocês quiserem. Essa que é a graça de estar na internet, tá? Iniciando aí, vamos fazer uma pergunta genérica, né? A gente normalmente faz uma pergunta genérica de acordo com os esportes que as pessoas têm, né? Torcedoras aí que vocês são. Vamos falar de Bavi, já que a gente tem um representante de cada lado. Eu queria saber de você, Aldo. Seu Bahia, por exemplo, já chegou aí hoje de manhã metendo 5, certo? Então, eu acho que pra você tá tudo bem.
Rapaz, o Bahia é incógnita. Hoje meteu 5. Semana que vem você não sabe se vai estar bom ou se vai estar ruim. Não consegue manter uma constância, não, pô. Então, isso aí, semana que vem, é com outros 500. O mesmo time, com outra mentalidade.
Ô, Renan, esse é o tipo de torcedor do Bahia? É um torcedor que tem receio? É um torcedor que tem medo da próximo confronto? Como é que funciona isso?
É exatamente isso que a gente está vivendo. Não vou ser o contrário, não.
Infelizmente, meteu 4 no Sport, chegou contra o CSA, tomou 2.
É uma verdade.
Não dá pra confiar, né, Aldo?
Primeira pergunta que você devia fazer pra Eric sobre futebol é sobre se a bola é redonda ou quadrada, né?
Você já pisou aonde, cara? Já viajou pra jogar aonde?
Aí, ó.
Porra,
respeite minha história,
você
viu?
Respeite
minha
história.
Você já viajou pra jogar aonde?
Você jogou aonde?
Viajei pra jogar no Fortaleza e Maranhão, e aí?
Olha só aí, ó.
Onde? Fortaleza.
Novidade, hein? Alguém sabia dessa novidade aí? Alto jogador de futebol, nunca
vi. Ô, Bárbara, sabe uma coisa interessante? Uma coisa interessante que a gente tá tendo aqui? A gente entrevistou Mendes, né, na semana passada. Supostamente a gente conhecia Mendes. E a gente descobriu tanta coisa dele, né, das coisas que ele fazia. Você falou que pôde acompanhar algumas partes do podcast. E assim, foi tanta coisa assim na história dele ligada ao próprio Bahia, tanta coisa que ele construiu, que ele fez parte, que a gente não tinha noção. A gente não tinha noção do alcance que ele tinha, por exemplo, né, da importância que ele tinha em diversos grupos, que hoje são grandes grupos de referência. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Com certeza a gente vai descobrir coisas de vocês dois aqui hoje que a gente nunca conversou, por mais que a gente já tenha convivido alguns anos juntos. E é muito interessante essa possibilidade que a gente tem aqui, né, nesse bate-papo que a gente está fazendo.
A gente descobriu que Mendes faz parte do Globo Esporte Manaus.
Globo Esporte Manaus, né?
Mentira.
Mas Aldo, conte mais essa sua experiência aí com futebol.
Aventura futebolística.
Tem aqui gente no chat falando que nem sua mãe tem as fotos dessa viagem.
Aonde? Aí também, quero ver agora. Essa pessoa que tá falando aí é caluniosa, rapaz.
Mas disserte mais sobre que campeonato foi esse que você foi pro Maranhão jogar.
É pro campeonato entre os colégios vicentinos, Jeves. Aí a gente viajava pra jogar, pô. Foi 2008, 2009, 10, 11, 12. 10 e 11.
Você jogava de quê?
2008 foi aqui, futsal, pô, futsal.
Mas não, futsal, de que posição?
Eu? Jogava entre ali fixo.
Ah, ia, vá.
Pensando que não entenda, é?
Coisas que a gente...
Eu pensei que você ia falar que você jogava dentro da quadra, pô.
Entre ala e fixo, ele ficava no meio ali dos dois, tá vendo?
Cara, foi técnico.
Jogando futebol, ele descobriu o dom da luta.
Ele era o sexto jogador em quadra, pô. Do futsal, ele ficava ali entre o ar e o fixo. Ô, Bárbara, e o seu Vitória, Bárbara? O que foi que aconteceu? Mais um empate aí? Como é que se procede?
Faltou confiança?
Rapaz, o negócio tá brabo, viu? Eu vou ser bem sincera que eu sou uma torcedora apaixonada, mas eu tô uma torcedora meio fuleira, meio displicente, porque o negócio não tá fácil, não. O time não tá bonito, a Série B foi horror. Tá meio triste aí com o ano que tivemos. Agora é minha vez, Aldo. Depois você fala do Bahia, por favor. Respeite minha vez, obrigada.
Vai ter mais um ano de Série B pra se recuperar.
Calma, tô falando, viu? Já ia ficar aí, depois a gente conversa. Sim.
Essa que é a graça. Essa pimenta que a gente precisa.
Enfim, aí é isso, eu tô um pouquinho displicente, realmente acompanho os resultados, mas o jogo em si, realmente não tô chegando a assistir, mas... Diante dos resultados, a gente dá pra ter um pouco de noção, né, do que tá acontecendo. Eu sei que tá tendo os jogadores da base, né, os meninos novos que estão em campo aí, jogando bastante. Acompanhando, vou voltar a acompanhar, realmente preciso dar esse apoio. Acho que mesmo que de longe, né, sem poder ir pro estádio, acho que o time precisa dessa energia que a gente emana dentro de casa, essa torcida, pensamento positivo. Enfim, é isso, né? Esperar melhorar aí, ver se dá uma melhorada, se a gente consegue ganhar, porque se a gente for olhar a pontuação, né, não tá muito diferente. O Vitória, por exemplo, tá... Como eu acho que o Bahia tá com 10 pontos, não sei, em um grupo, o Vitória tá com 9, ou é 8, acho que fez 9 agora, não fez
tá
nessa rodada, então...
Tá com 9.
Exato.
O problema também é essa questão, né, que são grupos diferentes, um confrontando com o outro, então... Tudo pode acontecer, né? Futebol, é imprevisível, hoje a gente tá bom, o Bahia mesmo meteu 7, eu acho, há um tempo atrás, depois passou aí, acho que 2 jogos bem ruins, gastou, agora gastou mais 5 gols de novo, então já vai passar por outro perrengue, porque
gastou o saldo de gol deles aí.
Gastou, então a gente não sabe do dia de amanhã, né? Vamos aguardar e torcer e esperar que dê certo aí pro Vitória, obviamente. O Bahia
agora, João, pelo menos, né? Como ela falou aí, pelo menos foi, né, um empate contra o Confiança, né? Se a gente pega o histórico do Vitória, a gente até comentou isso no último podcast, se a gente pega o histórico do Vitória, né, contra os times de azul e branco apenas, né? CSA, Confiança, qual foi o outro que
Cruzeiro,
o Vitória...
Cruzeiro, Havaí,
todos os anos passados foi derrota lá e cá, né?
Um absurdo. Tem outra teoria também que eu vi circulando nas redes sociais também essa semana, que todos os anos o Vitória vai empatar no início de temporada 4 jogos seguidos.
Nossa senhora.
Aí tinha lá fotos de histórico de 2018, 2019, acho que tinha 2017 também, 2020. E esse ano tá faltando só uma partida pra empatar as 4 seguidas. Então ainda tem essa superstiçãozinha aí que alguns torcedores estão tendo.
Em 2019 mesmo, o Vitória só fez empatar na Copa do Nordeste, né? Ele classificou empatando todos os jogos.
Foi complicado.
O Thiago, eu acho que Chagas vai atender seu pedido de manter 2 times aí, vai ficar mais firme na ideologia de fazer com que os reservas, né, e a galera do 23 jogue mais o Baiano. Baiano, que você disse que o Vitória não precisava nem mais jogar, né? E era pra,
não tá nada,
pra esquecer,
por
né?
Mim, o Campeonato Baiano acabava. Pegava um Eric da vida assim, botava pra jogar, já que ele tem rodagem, né? Já jogou
mais que você,
vários clubes do Brasil. Tava ele aí.
O Eric, eu queria, né, dar um espaço pra você dar respostas, porque o pessoal no chat tá dizendo assim, ó, até na live Eric toma cortada, então por favor, fique à vontade, tá? Se defenda, interfira, fale o que você quiser, viu?
A casa é sua.
Isso aqui é um bate-papo normal, então é normal eu cortar ela me cortar. Tudo assim.
Agora vem uma torcida aqui de Bárbara também, já teve aqui uma Rasa, Balbi, tá?
Oh,
é. Coraçãozinho.
Ok. Hashtag Eric Língua Presa.
Não, não teve esse aí, não. Ah, não, teve sim. Teve sim. Teve sim. Ah, mas engraçado, né? Pra Bárbara só foi torcida. Pra Eric, né? Só
esculhambação. Só os amigos.
Só os amigos.
Eu não consigo ver esses comentários, não.
Os comentários.
É só você entrar na nossa live que você
na live. Assistir, né? Isso. Tem que entrar na live mesmo, na Twitch, que dá pra ver os comentários.
Ah, tá.
Agora falando.
Não acompanha a gente. Ela quer participar, mas não quer acompanhar.
Não quer acompanhar, Thiago?
Acompanho sim, que ele disse que eu não acompanho.
Aí,
eu não sou obrigada a entender do aplicativo pra acompanhar.
Eita,
só acompanha
aí,
pelo...
Hoje o Thiago vai sair
daqui. Gagueje não, preso. Não gagueje não.
Thiago, você daqui preso.
Gagueje não. Rapaz, vem pra cá.
Dizendo eu, né? Ele que come polêmica com farinha. Eu vou entregar o título à Bárbara nesse episódio, viu? Tá difícil.
Pode entregar, Thiago, pode entregar, que o clima aqui tá bem amistoso.
Thiago vai nem dormir hoje. Deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Saiu uma pesquisa aí das torcidas mais fiéis do Nordeste.
É verdade, saiu mesmo.
E falando do estado da Bahia, o Vitória, por incrível que pareça, ficou em primeiro.
Eu vi.
Eu tenho certeza que essa pesquisa tá errada.
Eu vi.
Tá errado. Mas aqui, apareceu aqui que o
Vitória
tem
66% da torcida do Vitória fiel e a do Bahia 56%.
É
verdade.
Mais uma
no
vez
Nordeste
o Bahia perdendo pro Vitória, é normal.
Nordeste ficou em terceiro.
É porque torcedor do Vitória, ninguém vai falar que torce pro Vitória sem torcer de verdade. Ninguém vai falar eu sofro de verdade, sem sofrer. Só quem fala que sofre é quem passa os males de carregar isso da torcida.
Pela sua cara, seu rosto, eu vejo realmente que você tá bem sofrido.
Ô, galerinha, eu tenho curiosidade, tá? Sobre o jiu-jitsu, certo? É, não é algo que eu sou muito próximo, então é legal a gente tá trazendo aqui essa oportunidade da gente conhecer um pouco mais do esporte, entender um pouco mais. É, eu já ouvi falar sobre a origem, né? Lá com o Hélio Gracie, né, aqui no Brasil, que é uma variação do judô e tudo mais. Pra gente começar essa discussão toda, a gente começar a aprender um pouquinho e entender da história de vocês no esporte, eu queria que cada um fosse falando mais ou menos o que é que levou vocês a iniciarem nesse esporte. A gente pode começar aí com Bárbara e depois Aldo complementa com a visão dele.
Vamos lá. Na verdade, eu vim do judô, né? Eu comecei no judô. O que me levou aí pro judô foi minha mãe, né? Minha mãe que me levava para todos os esportes, então eu não tinha muita opção. Me colocava, ou eu gostava ou não gostava, mas enfim, gostei. Fiz judô e depois eu fui pro jiu-jitsu, porque aqui em Feira ainda é um pouco precário o judô, né? Lugar para treinar judô é um pouco complicado. E na época que eu treinava o judô, eu treinava no horário da tarde, só que aí eu fui para um colégio que eu comecei a estudar à tarde, e aí não dava para conciliar, né? Aí eu acabei indo pro jiu-jitsu, porque tinha uma variedade maior de horários. E também fui quase que obrigada pro jiu-jitsu, porque eu não queria... Tinha aquela mentalidade que eu acho que as pessoas que não treinam, né? Ah, aquele negócio fica se agarrando, não sei o quê, nojento, blá, blá, blá. Mas assim, depois que você começa a treinar, esqueça, não tem nada a ver. Você nem pensa em nada disso, só quer treinar e... É apaixonante, eu já sou apaixonada pelo jiu-jitsu, não troco por nada. E aí é isso, minha vida começou não querendo, não gostando e hoje apaixonada.
É verdade, pessoal, e ela manda algumas coisas assim do dia a dia dela lá no Instagram dela, que é o Babau Nog, tá? Ela compartilha um pouco do dia a dia, algumas fotos lá do jiu-jitsu dela.
Dando aula pra vocês também, né?
Também. Global, você começou quantos anos?
É o quê?
Você começou quantos anos?
Eu comecei com 14 anos.
Começou pra caramba.
Olha só, hein? Já, Aldo já tá na minha mira pra ser contratado.
Exatamente.
E a gente já tira de
lado. Exatamente. Minha mente, você leu minha mente. Eu ia falar, Aldo já está convocado pra fazer uma seletiva aqui. A gente tira o Thiago e coloca Aldo de entrevistador, pô.
Thiago não tá nem prestando atenção, pô.
Quando chegar no episódio... Entrei e vocês pedem pra ele falar.
Cortou aqui, não ouvi não. Quando chegar no episódio o quê?
Clean Teletrace.
133. É. E Eric faz a chamada do episódio.
Mas fale, Aldo. Fale, Aldo. Fale sua história, Aldo.
Eu comecei novo também, que nem Bárbara. Comecei com 12. Por causa de um colega do colégio, um amigo do colégio, que começou a treinar e não tinha ninguém... Até a parte talhada dele, só tinha gente mais velha. Chegou, vai, bom treinar, que fica perto de sua casa, você dá pra sair andando, falei, bom. Peguei, comecei a treinar isso em 2007. Aí até hoje, tô treinando. E aí agora esse tempo também parado, 2 anos parado já. Não sei por que você tá rindo, Thiago.
Menino, vocês estão rindo Thiago, de quê, seus palhaços?
Eu tô rindo de Thiago.
Imagina porque Thiago tá rindo de mim.
Tô rindo de Plácido Willa.
Mentira, mentira. No... Você não tá rindo de Will.
Thiago,
você tá rindo. Rapaz, você... Ô Aldo, fica à vontade.
Esse é o nível de amigo que eu faço na faculdade.
Como é que pode? A pessoa é convista e...
Você vê,
Bárbara. O apresentador faz isso, rapaz.
Ele
faz
o programa do perigo,
sabe?
Olha o que o Will escreveu aí. Ô, João, lê aí o que o Will escreveu, por favor, que você é neutro, João.
Ele ali, ó, treinando.
Tô rindo de Will.
Que sapinho.
Rapaz, vocês são demais, viu?
Rapaz,
sim, Aldo, continue aí.
Não fala nada. Não, mas é isso mesmo, só não vou falar mais nada, não, depois disso aí.
Ignore o Thiago.
É isso mesmo,
mas eu tô com a sequência... Eu tô com uma sequência de perguntas e curiosidade aqui, mas eu vou deixar meus colegas...
Também tenho algumas perguntas aqui.
Vai lá, senão eu vou ficar falando aqui direto.
Não, mas deixa fluir mais o papo pra poder encaixar...
Eu queria... Vá.
Você não tem pergunta agora, né, Thiago?
Eu tenho, tenho.
Tô cheio de pergunta, mas deixa fluir aí o papo.
Porque, tipo, a gente podia começar a tocar nesse assunto e aí a pergunta encaixou na hora do assunto, mas já que vocês querem...
Não, beleza. Fazer... Vai mudar beleza, de beleza. Assunto? Beleza. Vai lá, João.
Daqui a não, pouco, assim, então... Bárbara, eu sei que tá trabalhando hoje em dia até com jiu-jitsu, né? Tá dando aula pra algumas crianças. E Eric, como falou, agora tem um tempo parado já, né? Mas o que vocês já conquistaram, assim, de campeonatos e tudo mais? Já participaram de muitos campeonatos? Como é essa trajetória de vocês dentro do jiu-jitsu?
Boa.
Quer falar?
Pode falar, jogue duro.
Não, pô, campeonato eu luto desde que eu falo, que nem eu falei, desde de 12 anos, velho. Eu só parei de lutar campeonato mesmo em 2015. O último campeonato que eu lutei foi em 2015, então eu lutei desde amarela até a roxa, velho. O campeonato eu dei muito, já fui pro Rio lutar no Rio também. O campeonato acho que conquistou algumas coisinhas aí, nada tipo muito específico, que nem mundial, nada da IBJJF, mas aqui na Bahia eu conquistei algumas etapas do Baiano, campeonatos daqui mesmo da região, em feira mesmo, de lutar, esse ano do Bonfim. O campeonato dá pra ter uma coisinha expressiva aí.
Dá pra você mostrar, Aldo, o que você tem aí atrás de você pendurado?
Boa, boa.
Tá misturado,
velho. Me conta aí.
Tá misturado de colégio e de jiu-jitsu. A maioria que é jiu-jitsu. Aí.
Uma coisa eu tenho certeza, faz barulho.
O barulho é. É, o barulho.
Barulho é Aldo.
É Aldo.
Barulho é Aldo.
O barulho é Aldo. Tá bom, beleza. E você, Bárbara, já competiu? Como é que são aí essas competições pra você?
É comigo igual a Sapinho, né? Você chama ele de Aldo, eu chamo ele de Sapinho. No jiu-jitsu é conhecido como Sapinho. Então eu acho que em respeito ao nosso tema, não sei. Quando eu entrei no jiu-jitsu, que fui treinar lá, eu já... Explica aí, depois eu falo. Vai, por que Sapinho?
Não pode continuar, Val.
Não quer falar, porque acho que é porque o irmão era sapo, acho que o irmão era sapo, e aí acho que foi isso a história, lembrei, acho que é isso. Agora, porque o irmão é sapo, não sei se vai interessar vocês.
Exatamente, resta saber.
É, eu também não sei.
Mas enfim,
tem que marcar uma entrevista com ele.
Eu que nem sapinho mesmo, eu comecei desde criança, né, desde que eu entrei no judô, eu já sempre competia, e aí fui pro jiu-jitsu do mesmo jeito, depois de um tempo treinando, eu já comecei a competir, conquistei alguns campeonatos baianos também, não sei precisar pra vocês aqui quantas vezes, mas acho que foi mais de 5 vezes, foi na faixa branca, na faixa azul também, consegui aí ser campeã algumas vezes. Não tenho essas medalhas assim aí atrás, as minhas medalhas eu dei pro meu sobrinho, a tentar incentivar ele de certa forma a querer estar dentro do esporte também. Algumas medalhas eu dei pra ele, outras eu tenho aqui guardada, não deu tempo de eu procurar, também não pensei em precisar expor, enfim. E aí é isso, foi mais campeonato baiano mesmo que eu participei também por aqui, nunca, não cheguei a competir fora que nem Sapinho, no Rio e tal, não, aqui foi mais na Bahia, Salvador, Feira, Lauro de Freitas, enfim, esses interiores aí por aqui também e as regiões metropolitanas.
E assim, Bárbara, em relação, né, isso era algo que acho que Renan também já queria abordar, trazer aqui no Futebol com Pimenta, algo que a gente tenta trazer, né? Mas você como mulher no esporte, falando do lado aí, cenário feminino, né, no esporte, questão aí de até de assédio, né, durante um rola, por exemplo, ou durante uma equipe, existe, já aconteceu com você... Como é que você acha que tá o cenário do jiu-jitsu feminino também?
Cresceu muito, né? Ainda tem hoje aquele preconceito e tal, mas acho que cresceu muito, tá muito menor do que era antes. Em relação a assédio, algo do tipo, nunca tive nada, nunca sofri nada do tipo. Histórico de mulheres que treinam, que tenha acontecido alguma coisa. Porque acho que, na verdade, quando a pessoa tá ali pra treinar séria mesmo, você tá numa equipe séria, não tem como acontecer isso, né? Porque... Mesmo sem ser algo profissional, é algo que requer respeito, né? Eu com os seus colegas e com você mesmo também. Então, eu acho que é muito complicado acontecer isso, né? Pelo menos eu acho que é meio surreal. Isso é muito sem noção, acontecer algo do tipo durante o treino. Se já aconteceu, não conheço, nunca ouvi histórias, mas comigo nunca aconteceu. Se acontecer também, eu não sei nem o que é que eu seria capaz de fazer lá na hora, porque eu sou meio assim,
uma pessoa que já agrediu um ladrão, né, pode ser capaz de qualquer coisa, não é verdade? Depois você conta essa história aí, viu, Bárbara? Depois você conta essa história aí.
Tá certo. E aí é isso. Aí pronto, nunca tive preconceito. Eu acho que ainda tem hoje, realmente, até da parte das mulheres mesmo. Elas ficam com esse receio, eu acho. Os seus companheiros também, às vezes, têm. Já ouvi casos de amigas que namoram, colegas, pessoas que namoram, que já, meu namorado não quer que eu treine. Assim, então é um certo preconceito que ainda tem hoje, é normal, mas que a gente tem que superar, né?
Fora o machismo,
né? Pois é, porque não existe, pô. O esporte tá aí pra todo mundo, pra quem quiser treinar. E não tem que ter essa barreira, não. Tem que saber enfrentar, colocar a cara, a tapa e se jogar mesmo. E gostar, e treinar, e pronto.
O que eu acho mais legal do jiu-jitsu é que, assim, homem e mulher dá pra treinar junto, porque o jiu-jitsu não é força, né? O jiu-jitsu é técnica, né? Então é um esporte, assim, que torna o ambiente igualitário, né? Não tem essa de mulher com mulher, homem com homem, todo mundo pode treinar junto. E assim, falando de linha educacional, né? Eu sei que o judô tem isso, o karatê tem isso, todas as lutas geralmente têm isso. Como é que vocês veem a linha educacional do jiu-jitsu? Tem esse aprendizado para a vida, né? Alguma lição que vocês aprendem ali com seus mestres, né? No dia a dia?
Fala, Aldo, eu falo primeiro.
Eu acho
que tem, entendeu? Assim, eu acho que não é como o judô, infelizmente, sabe? Eu acho que o judô, a disciplina exige muito mais, digamos assim, sabe? Até acho que por ser um esporte olímpico. Infelizmente, não são todas as academias que têm essa disciplina. Graças a Deus, todas as academias que eu treinei tiveram, tem, né? Ainda tem disciplina. Essa questão de você aprender a respeitar o outro, a respeitar o dojo, entrar, sair, limpar, você... tem esse respeito, entendeu? Mas, infelizmente, não são todas as academias, todos os lugares. Eu já estive em academias em que as pessoas saíam sem cumprimentar, não falavam com o mestre para sair, saía descalço andando, xingava dentro do tatame. Então, eu sempre evitei frequentar lugares assim, sabe? Quando eu treinei em Salvador, eu visitei algumas academias, vi isso em algumas academias e preferi não ir, né? Então, como eu já vinha do judô, que... a princípio tem uma disciplina um pouco melhor, né, mais regular. Me perdoem aí os mestres do jiu-jitsu se eu tiver algum me ouvindo, mas infelizmente foi uma realidade que eu passei, porque eu fiz judô e hoje eu tô no jiu-jitsu. Então eu não via no judô isso, entendeu? Que eu acabei presenciando no jiu-jitsu, essa falta de respeito, entre aspas, digamos assim, dentro do dojo, que a princípio a gente tem que ter, né, porque... é o espaço de treino, que a gente tá ali, né? A gente bota o rosto, né? A gente tem todo o contato com o tatame, então... essa questão da higienização, de não sair descalço, enfim... é, onde eu treino hoje e onde eu treinei de verdade... sempre teve essa questão de disciplina e esse respeito. Mas já passei por lugares que realmente não tinham, né? A pessoa até acaba... tem gente, né, que acaba banalizando o jiu-jitsu dessa forma... dizendo que, ah, qualquer lugar que você abre aí... tá, bota uma placa de tatame, você treina jiu-jitsu... E a realidade não é essa, né?
Bárbara?
A que eu treino aqui em feira hoje é na FIT 75, com a equipe Saiyajin Jiu-Jitsu.
Saiyajin Jiu-Jitsu, um abraço do futebol cumprimento pra vocês.
Bacana.
Então aí é isso, entendeu? Mas eu acho que, na verdade, eu falo assim do jiu-jitsu que eu tô hoje, mas acho que como todo esporte existe, né, o esporte sujo, digamos assim, que você acaba não respeitando como deve ser... é, a gente tem também no jiu-jitsu, enfim, deve ter no judô também. Eu não cheguei a conhecer, mas talvez tenha, não sei. Mas a princípio tem, assim, a disciplina, o jiu-jitsu, assim como o judô, o karatê. Tem essa questão do respeito, sabe? Essa questão do aprendizado para o esporte e para a vida também, né? Eu, né, como eu sempre falo, eu, por experiência própria, eu sei que mudou minha vida realmente. Jogue duro, sapinho. Falei demais já. Thiago quase dorme. O Thiago tá ali assim.
Não, mas Thiago
é normal. É normal.
Normal. É que tranquilo. Thiago é um personagem no programa.
É, ele é um personagem.
Às vezes ele faz, né, viu? Ele tá triste.
É. Inclusive, ele vai quando ele estiver falando, não achem que ele parou de falar. Ele vai continuar falando logo após, tá? Fala, Aldo.
Não, pô, em parte eu concordo com o Bal, que realmente, se você pegar... acho que você ajudou em karatê, assim, tem muito mais disciplina do que o jiu-jitsu. Só que eu não sei se é porque eu também comecei muito cedo, com 12 anos. Mas também sempre foi muito rígido comigo. Nunca pude sair sem cumprimentar ele. Às vezes que eu saí e eu que desrespeitei ele, eu tomava uma chamada, tomava um apertuzinho de leve. Sendo pequeno, e eu sempre aprendi. Aí eu sempre aprendi também que, tipo, é que nem você faz em casa. Do jeito que você age ali no seu tatame, você vai agir quando você visita a academia. Então, para você ser recebido bem em outra academia, você tem que agir bem na sua academia para agir bem em outra academia. Assim, eu sempre visitei a academia, aprendi isso desde pequeno, desde 12 anos. Também, quando dava aula, sempre passei isso para meus alunos. Quando ia visitar, levava meus alunos. Aí sempre mostrei isso para ele, ó. Porque você faz que nem o que você faz em casa, você faz na rua. Então, trate bem aqui, seja respeitoso aqui, para chegar e ser recebido em qualquer lugar, pô. Você vai para qualquer lugar do mundo, se você souber agir dentro de sua casa, vai agir bem lá e vai ser recebido bem.
Isso é um fato.
Eu ia complementar justamente sobre isso, né? Bárbara hoje é professora, né, de crianças, no, de jiu-jitsu. É, e Aldo já foi professor também.
Isso.
Eu queria justamente saber isso, né? Aldo até já respondeu aí da parte dele. Se vocês passam essa educação, né, para os seus alunos, né, que eu acho assim que é primordial, principalmente quando é criança ainda, né? Que ali é onde você está formando seu caráter e tudo mais. É, me conta aí um pouco o dia a dia, como é lidar com os pequenos no tatame.
Rapaz. Tem criança que é tranquilo demais de lidar. Tem criança que eu já ouvi de um aluno que eu não respeito minha mãe, não vou respeitar você. Porra. Não só pra mim, como pro outro professor que tava no dia. Quando uma criança é levada demais, pega, eu pelo menos eu deixo pro canto. Eu literalmente tiro da aula, mas no geral, véio, a melhor característica é dar aula pra criança. Se diverte muito. Bárbara agora mesmo deve estar aí se divertindo como o quê? Quando não esquenta a cabeça de vez em quando. Hein, Val?
Eu fico com medo das crianças que são treinadas por ela. Deve
não,
tomar
eu
um...
adoro, né? Não. Só umas rasteirinhas de vez em quando apronta muito. Tem que dar umas quedinhas pra ver se eles entram na linha. Mas tô brincando. Não, mentira. Pode acontecer. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Enfim, é isso aí. Então eu amo criança, né? Então... E assim como o Renan falou aí, essa questão da disciplina, com certeza, tem que passar... Sabe, essa educação. Quando meus alunos saem do tatame sem cumprimentar, eu boto pra pagar. Paga 10 polichinelos aí. Então, assim, pra eles entenderem realmente como é que acontece, né? Eu ensino que tem que cumprimentar, tem que pedir pra beber água. Se quiser sair pra fazer alguma coisa, tem que pedir, tem que falar também. É o que eu dou como referência, é realmente o que Sapinho falou. É como se fosse na sua casa, né? Pra você, quando alguém quer entrar em sua casa, a pessoa simplesmente abre a porta e entra... Não é como o vizinho de Thiago, que abriu a porta e entrou, que o cachorro teve que... Você tem que bater na porta, né? Você tem que bater na porta pra entrar. Então, o saudar o tatame é como se você estivesse pedindo permissão pra entrar, né? Você tivesse, assim, licença e vou entrar, né? Então, eu tento passar isso pra eles. Até pergunto também em relação à escola, aos estudos, como estão se comportando em casa com... Né? Se estão obedecendo os pais, essas coisas eu acho que a gente tem que envolver também. É, como o Sapinho falou aí também, de crianças mais levadas e tal, eu não... Eu tenho umas crianças que são um pouco mais agitadas, digamos assim, né? Mas eu tento não deixar de lado, só se não tiver jeito mesmo. Tem dias que chega e que não quer treinar, eu falo, então fica quietinho ali, deixa seus colegas treinarem. No seu tempo, você vem e treina. Você quer agora, vem, enfim. Tem que dar o espaço também da criança, porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça, se aconteceu alguma coisa em casa, na escola, enfim... Mas tem que... Cada criança é uma, né? As crianças, elas são únicas. Então, você tem que ir sentindo como é que tá ela, como é que tá a desenvoltura, o interesse. Tentar fazer ela se interessar, se tiver um pouco dispersa, se interessar. Então, cada criança é uma. Hoje, os alunos que eu tenho são bem tranquilos. Eu tenho um que é um pouco mais agitado, assim, mas ele já tá melhorando bastante. Os demais são bem tranquilos. Mas eu sei que realmente tem, porque... Os cursos que eu faço, os vídeos que eu vejo, os professores sempre comentam que sempre vai ter um aluno mais levado, um aluno que é mais bagunceiro, um aluno que quer puxar o outro junto com ele. Então, tem que saber como é que vai lidando. Eu ainda não tenho esse aluno que é bagunçar, aterrorizar, não. Só que é mais agitado mesmo e às vezes fica fazendo corpo mole, mas que aterroriza, Ainda não tive essa experiência, não.
Ô, Thiago...
Mas se tiver também, tamo aí, né? Tudo é experiência.
Você tomaria uma aula com tia Bárbara? Prof. Bárbara?
Rapaz, ó, eu tenho experiência assim com o Eric, que a gente dava aula juntos no reforço. Se Eric tiver a mesma paciência que ele tinha com as crianças do reforço com os alunos dele, eu prefiro mil vezes enfrentar a
Bárbara. É mesmo?
Enfrentar a Bárbara, eu não entendi. Enfrentar a Bárbara, eu não tô entendendo.
Porque com o Eric não tem condições, não.
É, né?
Rapaz, é verdade, eu sou um monstro. Tá sendo enfrentado, é isso mesmo.
Ele descia ao patamar dos meninos.
O que quantos é que ele fazia? Explica um pouco.
Quantos anos, só pra gente ter uma noção, quantos anos o Aldo chegava, né, Thiago?
Era eu, né, cara de
Mas pelo menos os meninos eram do tamanho dele, né? Os meninos de 10 anos, 9 anos.
Era eu, né, cara de pau? Era eu.
Rapaz.
Rapaz.
Eu já fui aluno de Aldo.
E aí?
Eu fui aluno de Aldo. Pra quem não sabe, eu sou faixa...
Fale a sua experiência.
Não, pra quem não sabe, eu sou faixa azul. Aí, né, sou campeão em faltas, né? Faltava bastante.
Aí, tá vendo aí?
Mas peguei umas aulas com o Aldo numa época, né? Foram poucas, mas... Assim, eu vi lá, eu presenciei, né? Como turma de Aldo, né? Como ele se portava lá. E realmente, ele deixava essa linha dura aí. Lá ele, pra educar os meninos mesmo. Aí os meninos eram tudo educadinho. Tudo educadinho. Então, eu posso comprovar.
Tomei umas aulas com o Aldo, eu cheguei a treinar, foi? Né? Onde eu, lá na fight, né? Às vezes ele puxava o treino quando o professor não ia. Ele puxava o treino. Nossa. Na verdade, acho que a gente muda um pouco quando entra no tatame de fato pra treinar, né? A gente deixa uma parte da gente fora e buscar outra nossa dentro, talvez mais séria, sabe? Um pouco diferente.
Legal. Legal essa mentalidade.
Qualquer arte marcial, assim, muda muito, assim, a pessoa... Eu, quando era pequeno, era muito disciplinada. Aí o karatê melhorou bastante isso.
Foi mesmo?
Mas, pera, se nem o karatê deu jeito em você, Thiago... Se nem o karatê deu jeito em você...
Mas, o Renan, você que falou no Dialdo, ele fazia você chorar igual ele fazia no reforço com os meninos?
É, né?
Essa história não.
Eu ia perguntar pra Thiago, porque ele teve uma hora que eu não sei o que foi, ele parou de falar. Eu ia perguntar qual era a sua pergunta, Thiago, mas eu tenho medo da pergunta ser mais alguma coisa que vai agredir nosso convidado Aldo, entendeu?
Eu tinha uma pergunta já assim, mas sempre, principalmente pra Bárbara. Que atualmente os eventos de MMA femininos estão tendo uma grande visibilidade, quase a mesma até do que os eventos masculinos. Você acha que falta para o futebol feminino também ter essa visibilidade? Fico mais comparado com o futebol feminino. O masculino.
Eu acho. É uma questão bem complicada, né? Porque o futebol hoje no Brasil é masculino. E aí tem, claro, tem os times femininos, mas não tem representatividade, né, que hoje os times masculinos têm. Acho que, na verdade, não sei dizer exatamente o que precisa. Acho que, na verdade, precisa da gente, torcedor, que hoje, do futebol masculino, também valorizar o futebol feminino, entendeu? Porque tem time. Porque se a gente fala de a MMA luta, não tinha muitas lutadoras antes. Então veio surgindo, com o passar do tempo, né, veio surgindo boas lutadoras, né? Muitas brasileiras, por sinais, baiana, né? Amanda Nunes, Virna, aqui de Feira. Enfim, veio surgindo essas pessoas e aí acabaram se destacando. No futebol, já existe futebol. Se a gente parar pra ver, tem time feminino que é melhor do que muito time masculino. Se botasse pra enfrentar, com certeza ia superar o time masculino. Mas, infelizmente, nós, torcedores, hoje, não temos esse hábito, eu acho, sabe, de valorizar o futebol feminino, de dizer que o futebol feminino é feio, e não é feio. Vem aí nossa Marta aí, brasileira, dá show, pô, bota um monte de cara aí no chulé. Então eu acho que falta mais da gente, né, nós torcedores, nós amantes do futebol, pra quem gosta do futebol, dar essa chance também, né. Claro que a gente não é tão, como é que eu posso falar, influência lá dentro, perto, mas com a nossa vontade de querer, de incentivar, de assistir quando passa, sabe? De dar essa visibilidade, dar oportunidade, eu acho que aí consegue expandir. Mas realmente não é algo que é fácil.
Você deu um exemplo até bom aí, que é de Marta, né? Acho que a gente tem que ter uma mudança cultural mesmo aqui no Brasil, porque como você falou, Marta é uma jogadora que foi campeã em todos os times que jogou, foi melhor do mundo, acho que foram 7 vezes melhor do mundo, e a gente mesmo tendo essa jogadora, que é muito reconhecida lá fora, aqui no Brasil ainda é um pouco, não é tão reconhecida como deveria ser, né?
Minha mãe veio aqui, minha mãe tá assistindo a live lá de baixo, né? Claro, eu obriguei meus familiares a estarem participando, ela veio aqui indagar. Que realmente tem a questão de patrocínio, né? Ela veio falar em patrocínio. Não tem patrocínio o futebol feminino hoje. Não tem o patrocínio que deveria ter, que também que é outra coisa que, né? Faz o futebol e as demais modalidades irem pra frente, né? Pra patrocinar. Porque tem muita jogadora boa, mas que não tem condições de estar patrocinando a si mesma, né? E viajar e participar de campeonato, porque tem todo um custo. O futebol não é fixo. Tipo, tem os seus regionais, tem, mas também tem os exteriores, enfim. E aí, não tendo patrocínio, fica complicado você investir. Eu acho que também, já voltando aqui para a questão do jiu-jitsu e do esporte que a gente treina também, a gente também tem essa deficiência de patrocínio, né? Dentro do jiu-jitsu, eu acho. Pelo menos de minha parte e da galera que... pode falar.
Hoje, pelo menos da época que a gente começou, que a gente via a galera, os tops de linhas lutando... Hoje tá até melhor, né? Que hoje em dia você tem uns 2 projetos aí de ponta, que é a Dream Art, da galera lá da Alliance, e o Golden Team, que é de Felipe Pena, que já dá suporte pra galera, paga academia, paga alojamento, paga campeonato. E hoje em dia você tem campeonato que paga. Teve o bilhete de estado mesmo que pagou R$100 mil pro campeão. Pô. Então você já tá muito abaixo do que a gente quer ver, mas que eu não tá melhorando a cada dia, velho. Aqui em Salvador mesmo, a gente vê também, de vez em quando rola evento pago. Antigamente era bem raro. Quase nunca você via evento pagando aqui.
Os prêmios são iguais? Tanto para a classe feminina, tanto para a classe masculina?
O IJJ Star, eu não sei. Porque como foi GP, o GP só foi masculino, não teve GP. Esse último não teve GP feminino, teve luta casada. A luta casada não recebeu.
E normalmente também esses campeonatos de jiu-jitsu. E normalmente é o absoluto também, né? Não é por categoria, porque são muitas categorias também. E aí normalmente acho que as premiações são absoluto, né? O absoluto é quando não tem peso, é a mesma faixa. E luta, por exemplo, eu com meus 60 quilos, 62 quilos, eu posso lutar com menina até, tipo, sei lá, 100 quilos, se tiver a mesma faixa que eu, entendeu? Absoluto. Normalmente, essas são as categorias que são premiadas. Pelo menos nos campeonatos aqui, que eu conheço, que eu participei, eram esses. Então, todos os campeonatos que eu participei, eu que investi, eu que paguei, foi pelo amor, pela vontade. Não tem esse patrocínio. Na verdade, você tira, né? A gente fala, assim, muito futebol. Eu amo futebol. Futebol é um dos esportes hoje... que mais incentiva as crianças, vamos dizer assim, né, a jogar. Os pais hoje querem que os filhos joguem futebol. Por quê? Porque é um esporte que você tem patrocínio, que se o seu filho jogar bem e tiver um olheiro, ele vai pra frente, sabe? Então tem esse incentivo, sabe? Tem alguém pra te ver e pra te jogar pra cima. E nos outros esportes não é tão assim ainda. Não tô criticando, tá? Eu amo futebol, sou apaixonada. Mas eu acho que a gente precisava também ter um pouco mais de abertura nos outros esportes, né? Mais oportunidade também.
Não, foi fora que o jiu-jitsu é um esporte daqui,
isso
né?
Que a gente tem hoje. E a quantidade e agora, de atletas de que a gente tem, a bons atletas, excelentes atletas, sabe? Pois é.
Do
e aí a gente acaba não tendo.
Aí vai para os Estados Unidos e a galera vai que se arma, pô.
Primeiramente, desculpa. Viu, Renan? Antes de você continuar aí, mandar aqui um beijo, né, para Ramusa Nogueira, certo? Que estava aqui participando, né, há pouco, né? Vá lá, Renan.
Eu acho que, assim, como o William falou aqui, né, o Will falou no chat, envolve questão cultural, né? A gente vem aí de anos e anos aí, assim, sendo muito fã do futebol, parece que a história do futebol se juntou com a história do brasileiro, né? E, assim, andaram lado a lado, cresceram juntos, né? E é uma história, a história do futebol brasileiro é de muitas conquistas, né? E ficou um pouco difícil de desgarrar do futebol. Eu acho que de uns anos para cá, a gente vem dando valor cada vez mais a outros esportes, por exemplo, o vôlei, né? Que era algo até visto antigamente como esporte só para mulher, né? Porque homem que jogava vôlei antigamente era taxado de gay mesmo. Né? Então, hoje em dia, o vôlei já está bem difundido para as duas classes, né? E assim como outros esportes também, mas a gente tem muita coisa ainda para mudar, né? Voltando aí à questão de prêmio, salário, para ser iguais, independente de gênero, né? E puxando o gancho aí, teve uma notícia muito importante agora que saiu lá nos Estados Unidos, né, que o time feminino de futebol dos Estados Unidos, né, conseguiu igualar o salário ao time masculino, né, sendo que o time feminino é campeão mundial, né, campeão de Copa do Mundo, e o time masculino nunca chegou nem sequer, acho que numa semifinal de Copa do Mundo, e ganha mais do que o time feminino.
Mas né, isso então... aqui também no Brasil já está acontecendo, a CBF está pagando a mesma premiação, tanto para o masculino quanto para o feminino.
Não, mas eu digo de salário.
Salário.
Não, mas o que é pago pela federação, porque a federação não tem como igualitar o salário que um jogador vai receber no seu clube e o que a jogadora vai receber no seu clube. Só o que é repassado pela própria federação. Mesmo sendo bem superior ao masculino nos números, nos Estados Unidos, o que era passado pela federação era bem maior ao masculino. Isso eles igualitaram. Aqui no Brasil também, não sei se chegou, mas já estava esse projeto para igualitar a premiação da CBF, ser igual para ambos gêneros, tanto futebol masculino quanto feminino. Até para querer atrair mais visibilidade. A última Copa do Mundo de futebol feminino, mesmo que foi transmitida, teve uma boa audiência. Muitos torcedores abraçaram o time, coisa que não se tinha tanto, deram mais espaço ao futebol feminino. E para atrair patrocínio, só dando mais espaço de passar. E, se não me engano, há um tempo atrás, o futebol feminino passava na Band, que não tinha tanta audiência assim. Agora a Globo já com as competições mais importantes... passando sempre em canais fechados, tá dando bem mais importância a todas as competições de futebol feminino, até de base. O melhor caminho para atrair patrocínio e atrair mais telespectadores.
Isso era algo que eu ia comentar, Thiago, porque eu concordo com Bárbara que, claro, a visão do torcedor, do telespectador, ela tem que ser tão forte para o futebol, para o esporte masculino, assim como para o feminino, mas a mídia ela tem um peso, uma força muito grande. Então você vê a Globo falando, o Esporte Espetacular falando, entrevistas e tudo mais com a Amanda Nunes, com MMA, com skate, é tal, forte assim, de constância. E eu acho que para o tamanho que é o futebol, inclusive aqui no Brasil, a proporção de entrevistas com o lado feminino não é tão grande quanto deveria ser pela proporção que o esporte tem aqui pra gente. Então, eu sinto, né, que a mídia é mais forte em proporção para uma atleta feminina de um MMA do que para as atletas femininas do futebol. Sendo que o esporte futebol, principalmente aqui no Brasil, no mundo de forma geral, é muito maior do que o MMA. Então, acho que essa ajuda que a mídia também traz, né? Eu acho que ela é fundamental para que adquira patrocínios, como você falou, né? Isso vai resolver um monte de problema, que são várias pessoas que querem frequentar o esporte, mas ou fazem como Bárbara fez, né? Tendo que bancar o esporte, por muitas vezes, por vontade, ou... Muitas dessas pessoas acabam parando por falta de tempo, porque tem que trabalhar, por falta de estímulo, porque não tem um patrocinador. Diferente de outros atletas, que você começa, a pessoa já te chama, você já é assessorado, você já tem uma escola, você já tem um salário, você tem condições de começar a viver daquele esporte, mesmo no início. Então isso dá uma outra visão ao atleta, ele consegue se desenvolver dentro do esporte. O Aldo, Você chegou a ter patrocínio? Como é que foi essa sua relação? Se você acha que se você tivesse um apoio, um suporte maior de patrocinador, você acha que teria continuado, por exemplo?
até cheguei a ter, pô, no ano de 2015, uma conhecida minha, ela conseguiu um patrocinador que já tinha patrocinado ela, tava patrocinando ela. Ela perguntou se eu tinha interesse, eu falei, tenho. Foi, como eu disse, ajudou muito. Foi quando eu consegui viajar pro Rio, a minha segunda vez que eu viajei pro Rio, foi porque eu tive patrocínio. Ajuda 100%, pô. Com o custo aqui, quase que seja, por exemplo, o patrocinador te dá R$200, você já não gasta R$200 para ir numa competição aqui. Você não tá R$200 durante X tempo, você já consegue viajar para São Paulo, já consegue viajar para ir pro Rio, se bancando, como é que você só um bate e volta. E ajuda muito, velho. Infelizmente, nesse mesmo ano, foi o ano que eu parei, que eu machuquei o joelho. Eu peguei e fui correr atrás da faculdade, que eu já tava muito atrás na faculdade. Todo mundo aí no sétimo, eu tava no quinto.
Ô, Bárbara, então, se você...
Rapidinho, voltando pro comentário que, Lucas, você tava falando em relação à questão da mídia. Eu concordo, sim, que a mídia tem, sim, seu papel, é fundamental. Mas em relação ao esporte, eu acho que é um pouco relativo. Porque, por exemplo, o MMA, né, o UFC hoje, né, ele mistura, é homem e mulher lutando. Então você não vai parar pra assistir, as pessoas que assistem não param pra assistir lutas femininas especificamente. Vai ter um mix masculino e feminino. O futebol, você vai parar pra assistir mulheres jogando durante 90 Verdade. Minutos. Então assim, as pessoas às vezes ficam, pô, futebol feminino, eu vou parar pra assistir. Mas você tá no mix, infelizmente, eu acho que... E a gente tem esse papel também, porque assim, pra mídia lucrar, porque infelizmente hoje tudo é baseado no lucro, precisa ter audiência. Precisa que a gente, telespectador, pare e assista. Então, se você não tem audiência, não tem por que a mídia botar pra funcionar, entendeu?
Entendi.
E aí... Então, se a gente não assiste, não, eles não botam. Se os números pra eles lá não aumentam, não crescem, não tem por que botar, entendeu? Infelizmente. Hoje a gente tem um programa na Band, né? Que é o Mundo da Luta. Eu até fiz algumas entrevistas com eles também. E aí, esse programa, o objetivo é realmente falar de esporte... E falar de atletas, principalmente baianos, né? Atletas de um modo geral, mas principalmente atletas baianos. É dar o valor, realmente, que os atletas baianos têm, que o esporte tem. Que, na verdade, isso devia ser um incentivo governamental, né? O governo devia incentivar.
Sim.
Se a gente para ver aí, Estados Unidos, países da Europa, eles dão bolsas para os alunos estudarem por ser atleta. O Brasil, com sua infinidade de pessoas, sua diversidade de pessoas... com potenciais incríveis para todos os esportes do mundo que a gente tem atletas incríveis, a gente não tem um incentivo. Então a pessoa vai por amor mesmo, faz porque ama o que gosta, mas é muito complicado. Essa questão do patrocínio, Aldo conseguiu por um tempo, mas eu conheço gente que corre atrás do patrocínio e faz assim, ó, sua super para conseguir um patrocínio, dois, sabe? Vende, faz rifa, vende, pede ajuda para poder viajar, porque realmente não tem condições, mas ama o esporte, então corre muito atrás. Na verdade, devia o quê? As pessoas deviam ver o potencial e correr atrás para patrocinar,
claro,
para incentivar a pessoa a estar dentro do esporte. Infelizmente, o nosso país e os empresários, digamos assim, também não tem essa questão desse incentivo, eu acho, né? E aí, quem ama, faz por amor. Quem não pode, acaba desistindo, como o Lucas falou, tipo assim, chega um momento que não dá mais para eu ficar... Eu me auto-investindo e não tendo um certo retorno, né? É complicado. Mas vamos crer aí que eu acho que, assim, do que era muito tempo atrás, hoje já tem um incentivo um pouco maior. A gente já vê as pessoas mais interessadas realmente no esporte dando incentivada, mas ainda não é como deveria ser, né? Quer dizer, deveria ser ao meu ver, que eu acho que o esporte hoje devia ser obrigado para todos praticar pelo menos um esporte, porque é saúde, né? Além de ser hobby, é saúde mental, corporal, enfim.
Hoje,
deveria obrigar, deveria incentivar muito mais, dar mais leque pra você fazer, que obrigar é você fazer obrigado, pô.
Obrigar é modo de falar, né? Na verdade, eu fui muito obrigada a praticar vários esportes e hoje eu agradeço por ter sido obrigada, porque hoje eu sou apaixonada por esporte por conta do que era uma obrigação, se tornou um amor, entendeu? Porque quando a gente é criança, a gente não quer... Sei lá, tem criança que não gosta, quer ficar celular, computador, ainda mais a geração de hoje. Então, infelizmente, a gente tem realmente que obrigar. E eu concordo que obrigar é assim, é se permitir.
É obrigar
a criança a se permitir. Porque as crianças hoje não querem nem se permitir a tentar, ah, não quero, não gosto, nunca nem tentou, entendeu? Então, eu acho que tem que obrigar, mas obrigar naquele sentido assim, tente fazer pelo menos. Se você não gostar, você sai, mas tipo, tente, sabe?
Uhum.
A criança senta que eu...
obrigado, Thiago, a fazer esporte.
A criança sempre esporte é um hobby, não aquela obrigação que tem que ir como se fosse pra escola. Assim, é um lugar que ele vai pra se divertir. Pra se divertir de uma forma que vá levar algo para o seu futuro.
Renan tá querendo perguntar
e os pais têm que entender também.
Vai lá, vai lá.
Pode falar, Bárbara.
Entender que o filho tem que gostar, né? Porque realmente tem pai que quer obrigar o tempo inteiro. Não, você tem que fazer isso, pronto e acabou. E assim, não dá pra obrigar. Você ir fazer algo sem você gostar é terrível. E quando você é criança é pior ainda. Traumas, né? De infância, tem muito. Mas é você entender, você conversar com o filho. E aí, gostou ou não gostou? Por quê? Vamos tentar outro agora, esporte. O tanto de esporte que a gente tem aqui, não é possível que a pessoa não vai se encontrar em um. Não tem como. Algum vai se encontrar. Vai, segue.
Eu não sei se você vai falar sobre outra coisa, Renan, mudar o assunto patrocínio, mas eu queria saber de Bárbara, se você, Bárbara, tivesse patrocínio, talvez um estímulo, né, financeiro, mais no início aí de sua trajetória no jiu-jitsu, você seguiria nesse esporte? Você acha que você estaria competindo nele?
Só antes de você continuar, Bárbara, mas só um parênteses, hoje em dia você tá treinando bem mais do que antigamente, né, pelo que eu vejo. Você tá bem mais forte hoje em dia, né? Ou não?
Porque, na verdade, assim... porque antigamente eu tinha que conciliar com a faculdade, então eu tinha essa dedicação da faculdade. Era um horário só que eu tinha pra treinar à noite, né? E eu treinava aí 3 vezes na semana. E era um horário só à noite. E aí eu acabei estudando à noite um tempo, então aí eu tive que dar uma parada. Hoje eu consigo mais organizar meus horários. E onde eu treino hoje são 5 dias, todos os dias da semana, em 3 horários diferentes pra treinar. Então fica mais fácil. Deu ir treinar, a academia mais perto de minha casa. Enfim, tá rindo de quê, Lucas? É porque Aldo entrevistando aí, né? Tomando lugar de
Thiago.
De Thiago.
Não,
Thiago.
Pô.
Eu tô adorando. Tô adorando.
Não, porque...
Vai discutir o cara.
A gente já se conhece faz tempo.
Hoje, Thiago, hoje não, Thiago sai daqui preso e demitido.
Forte, pô, antes da gente acabar o programa, a gente faz uma votação, entendeu? Aqui, a gente faz uma votação. Quem apoia, levanta a mão.
Eu não queria criar problema.
Mas é isso mesmo, sapinho. É isso mesmo.
Eu gosto de Bárbara Plena, né?
Vocês estão perturbados, viu? Mas é isso mesmo, sapinho. Tá certo. Você tá certo em relação a essa questão do treino. Realmente, eu tô treinando mais a academia. É mais próxima de minha casa, tem mais dias pra treinar, tem essa questão também de que eu não tô mais na faculdade, hoje eu dou aula de jiu-jitsu infantil, tô estudando pra concurso, então eu consigo organizar melhor meus horários, sabe? Em feira as coisas são mais perto também, né? E em Salvador eu demorava mais tempo, eu tinha que sair muito mais cedo de casa, então eu perdia, entre aspas, um tempo maior pra deslocar, pra ir e voltar, então tinha essa questão também da ida e da volta, né? Do tempo que se perdia. Vocês estão todos rindo aí com o bando de que e as caras todos segurando na realidade.
O jiu-jitsu de feira é original ou é falsificado?
Venha pegar um treino aqui e aí você me diz se é original ou falsificado.
Eu acho que você deveria convocar todo mundo que treina jiu-jitsu em feira e chamar Thiago para participar de uma aula com cada um.
Um rolê no meu lugar, porque eu não luto jiu-jitsu, olha que vai.
Ah, entendi,
né?
Você fala o que fala, ao vivo, o programa vai ser gravado, a menina é de feira, chamou gente de feira pra assistir, aí você larga dessa, vai ser forte, tá bonito.
Mas eu acho que a galera...
Você não pisa mais em feira, viu, Thiago?
Não pisa mais em feira.
Você não pise mais em feira, cuidado, viu?
Não vale a pena gastar nossa habilidade com ele, não.
Não,
deixa,
né?
Ele falar aí sozinho. É.
Aí, ó.
5-0 o Bárbara já nessa entrevista.
Eu morro de medo de Bárbara, sério mesmo.
Então é bom começar a ficar calado, viu, Thiago?
Não só você, mas como eu tinha pedido pra Bárbara, acho que é um bom momento da gente fazer um parênteses. Conta pra gente aquela história aí do. Você botou um ladrão pra correr, Bárbara? Como é que foi essa história aí?
Ai, foi o cara que ia me roubar sem arma, gente. Só isso, e aí...
Só isso.
Não pode, né? Roubar sem arma é um absurdo,
não,
né?
Não pode, não pode.
Pô, tá maluco?
Isso foi um
me tirando, porra. Sem arma, você vai me roubar sem arma.
Eu lembro disso aí que vocês falaram, mas foi na Federação do Rio Vermelho, velho?
Não, pô, eu tava saindo da UFBA, da Iniciação Científica, ali na Garibaldi. Perto daquele monumento do Clériston Andrade. Na verdade, eu tava no ponto de ônibus esperando o meu ônibus e eu, lesado, olhando no meu celular a hora que o ônibus ia passar. E na hora, o menino passou por mim. Aí eu, rapaz, será? Eu não vou julgar, não, né? O bicho passou direto. Se ele fosse me roubar, ele já tinha me roubado aqui agora. Pronto, aí vi que o ônibus ia demorar, guardei o telefone e fui pra outro ponto. Segui andando ali a Garibaldi, deserta. Quem conhece ali sabe como é. Gente, o menino tinha subido uma ladeira. De repente, o menino tava atrás de mim. Tomara que esse menino nunca assista esse negócio na vida, pra ele não vir atrás de mim depois pra me vingar, né? E aí, de repente, o menino apareceu atrás de mim, do nada, do nada. Só que aí eu senti alguém atrás e olhei pra trás. Quando eu vi, era ele com um pedaço de papelão na mão. Eu acho que ele ia fazer o quê? Encostar o papelão em mim pra dizer que era alguma coisa e pedir, né? Aí ele, celular e dinheiro, celular e dinheiro. Eu achando que ele tava perguntando que horas eram. Ó, toda merda. Aí ele... Ele é celular e dinheiro. Eu falei, oxe, não tenho não. Ele tem sim, que eu vi você mexendo ali. Mas eu não vou lhe dar não. Ele não vai me dar não, não vou lhe dar não. Ele pegou um telefone. Então eu vou ligar pro meu parceiro que tá ali. Aí eu ligue pra seu parceiro que tá ali esperando. Aí ele guardou o telefone e tentou puxar a minha bolsa. No que ele tentou puxar a minha bolsa, eu dei um murro no braço dele pra ele largar. Aí ele largou, olhou pra minha cara e saiu correndo. E eu ainda saí correndo atrás dele. Ele correu e eu correndo atrás dele. Tá maluca. Não
e
façam isso em casa.
Levando o celular do ladrão.
É, o telefone do cara era bom, o telefone dele era bom, ele queria roubar o meu. Dava pra eu ter bafado o telefone da mão dele. Dava, na verdade.
Plot twist aí da história, né? E aí eu roubei o celular dele no final.
Um dia, só botava no final assim, o cara ainda prestar queixa contra a Bárbara, né?
Seria possível, seria possível.
Ah. Pois é,
mas mudando de assunto aí, você falou aí que gosta de vários esportes, Bárbara. Pra quem não sabe, você faz uma corrida com orientação aí, né? Geralmente, conta essa história aí, como é que funciona isso.
É, corrida de orientação, o nome realmente é corrida de orientação, e tem também a corrida de aventura, que envolve a orientação também, né? A corrida de orientação, ela é uma corrida com um mapa, é tipo um caça ao tesouro, né? As pessoas dizem assim, que é um caça ao tesouro. Tem um mapa, e aí naquela região que a gente vai fazer a corrida, são espalhados prismas, né? A gente chama de prismas. São pontos que são fixados em vários lugares, e no mapa mostra onde estão esses pontos. E aí a gente tem que encontrar todos eles na ordem. A gente corre com o mapa e com a bússolazinha. E aí quem faz em menos tempo, ganha a prova. E a corrida de aventura envolve orientação também, mas além da corrida, que a gente chama de trekking, tem bike, tem... É bike, trekking, aí tem uns que tem natação, tem uns que tem canoagem, outros tem rapel, enfim, é um mix de esportes, mas sempre envolvendo a orientação. Quando vocês quiserem conhecer, pegar um treino, tamo junto. Não tem só em Feira, não. Feira, Salvador, Camaçari, é na Bahia inteira. São todos convidados aí pra um
tem
treino.
Tem premiação ou é só por hobby mesmo?
Então... Os que eu participei era a premiação assim, cadê? Eu tenho umas medalhas também, uns troféus, mas premiação financeira eu nunca tive, não. A corrida de aventura tem premiação para os primeiros lugares, normalmente tem. Mas é um pouquinho mais complicado, né? Tem uma galera bem fera e eu faço por hobby, por loucura mesmo. Mas não é...
Pode terminar.
Travou.
Em dinheiro mesmo na corrida de orientação. Não lembro de ter tido. Não sei se teve já para os primeiros. Porque, na verdade, assim, são categorias também, né? Tem a elite. Na verdade, assim, é um esporte que vem sendo reconhecido mais agora. Mas ele é um esporte mundial. Tanto a orientação como a corrida de aventura. A gente do mundo inteiro pratica,
deve
entendeu?
Deve ser divertido.
Mas é aquela
assistir,
história
viu?
De não tem tanta visibilidade ainda.
Imagina,
essa
corrida... Um monte de câmera
bem legal.
No meio do trekking lá e você assistindo a galera. É como se fosse uma corrida normal, mas várias. Sim, né? Sim. Massa. Show.
É. Tem no. Na Netflix tem, eu esqueci agora o nome da série que ele fala sobre corrida de aventura, né? Uma das corridas de aventura mais difíceis do mundo. Acho que é Eco Challenge o nome, se eu não
massa.
Me
engano.
Pesquisar depois.
Na Netflix, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é bem, bem legal mesmo.
E a pessoa tem que estar preparada, né? Porque, pelo que você falou aí, é corrida, bicicleta, tem canoagem, rapel, tem natação, tem um bocado de coisa.
Aí, ó.
Minha mãe veio trazer um troféu.
Vieram trazer um troféu. Muito bem, muito bem. Obrigado mais uma vez pela participação. Inclusive, ela participou com você, né?
Claro, ela que me... Se eu hoje tô nos esportes, sou a louca dos esportes hoje, é graças a ela, que ela também é a mesmo? Louca dos esportes, né? Ela, minha mãe, você mandou um beijo aí, ela não tá conseguindo comentar, mas ela agradeceu, retribuiu o beijo que você mandou aí, o abraço.
Valeu.
Ela tá ligada. E aí é por causa dela mesmo que eu sou a louca dos esportes hoje, né? Porque ela é que também show. A louca dos esportes, ela tá em tudo também.
Encaixa o treino de jiu-jitsu.
Porque tipo... se treinasse, ela ia pegar o cara lá no Armlock, ia atorar o braço, ia pegar no Mata-Leão, ia botar pra dormir toda vez, é... não ia dar muito certo.
Eu vou fazer uma pergunta aí muito pertinente. Muito... Tenho muito interesse em fazer, porém, quem tem medo de barata, aranha, consegue fazer isso aí?
Aranha é difícil, hein?
Para de loucura.
Eu tô dizendo que sou eu.
Aranha pode acontecer. Barata talvez não, mas aranha...
É, barata.
Um amigo do seu primo, né, Renan?
É, um amigo do meu primo que pediu pra perguntar. Isso. Perguntou no chat.
Na verdade, eu acho, ó, eu acho que tudo tá aqui na cabeça da gente. Então, se a gente vai fazer alguma coisa pensando na possibilidade daquele bicho aparecer, com certeza você vai ver. Pode nem ser, pode ser uma alucinação da sua cabeça. Você vai enxergar. Então, assim, eu nunca corri pensando em bicho. Então, eu nunca vi, tipo, eu nunca vi cobra correndo no mato. Já vi muita gente dizendo que viu cobra. Eu nunca vi cobra. Eu nunca... Já disseram que viram um jacaré. Eu acho que as meninas estavam meio loucas. Acho que era uma iguana grande. E ela disse que era um jacaré. Acho que ela tava meio...
Nossa,
meio
que tamanho de iguana, mas... viu?
Mas enfim, tem bicho, não. Entendeu? Aranha acontece também. Mas você não vê, porque na verdade você tá tão focado em seguir o seu caminho, encontrar os pontos, que eu acho que você acaba não se perdendo, né? Na procurando os animais. A não ser que você fique, meu Deus, não posso... Porque é aquela ideia, né? Quem acredita no poder da mente é assim, ó. É. Não posso ver e quero ver tem o mesmo poder. Você não querer e você querer é o mesmo poder de pensamento. Então você ficar, não, mas quero ver, também... não quero ver... Você vai ver.
Todas as provas são de dia?
Então, a maioria são de dia. Mas tem uma que é chamada de perrengue. E aí, a largada antes... Hoje eu acho que mudou, mas antes a largada era meia-noite. E aí a galera terminava tipo 7, 8, 9, 10 horas da manhã. Essa eu nunca participei.
Que top,
velho.
Vou mandar uma mensagem aqui pro brother pra dizer pra ele não ir, viu?
Não, porque se
essa corrida assim. Essa corrida de orientação. Você pode ir pro de dia. É o quê, Thiago?
Se por acaso essa corrida de orientação a pessoa não se oriente, assim, corre risco de ela ficar 3 dias, 4 dias perdida.
Não, não corre o risco, porque existe um tempo. Pra pessoa chegar. Se não chegou até aquele tempo, o resgate vai atrás. Fique tranquilo que se você... Primeiro, que se você for desorientado, vai ter alguém te acompanhando, né? Você pode... Tem prova que é em dupla, então você pode
é
correr em dupla,
perguntar.
Em quarteto. A de aventura. A de orientação, a princípio, é individual, mas você pode correr em dupla também.
Ah,
mas é muito fácil de orientar. É muito fácil de orientar, é bem tranquilo. Então, um dia, se você parar pra alguém que sabe, pare e te explique... Você já sabe fazer, é bem tranquilo.
Vai participar de uma corrida dessa e a gente vai gravar, vai fazer o ao vivo, vai fazer uma live.
Eu acho válido, de verdade.
Joga no YouTube, fazer, né, galera?
Eu posso falar com o pessoal aqui da equipe da gente, Caatinga Trekkers. Se tiver alguém assistindo aí, beijo, galera. Que é a equipe da gente aqui de feira dessas corridas. E aí, pode ver de montar aí um dia que todos possam vir pra cá, montar pelo menos uma corrida treino, né? Só pra brincar, pra vocês entenderem. Não sei se é um assunto bom. Bacana aí pra
mas
vocês fazerem no futebol
com
vocês.
Aí já é conteúdo. Aí já é conteúdo garantido no YouTube já, viu? É o vídeo.
Pra mim fechou
porque
até.
Porque tem medo de barata e aranha.
Não, pra mim fechou. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Thiago é uma pessoa, assim, que tem grande chance de ficar uma semana lá no mato. E assim, a gente não precisa buscar ele, não precisa chamar...
A equipe de resgate é boa, rapaz, a equipe de resgate é boa.
Não precisa de equipe de resgate, deixa Thiago lá.
Largados, pelados, a prova de tudo, eu não me perco, não. Eu sei orientar pelas estrelas.
Pô. O currículo dele tem muitos programas de sobrevivência. Entendeu?
Thiago não se perdeu, saindo de Ibuí pra Piripiri, chegando na cidade de Baixandano, viu? Então...
Andando. Acho que tá me perder... Meu do mato, eu saía da federação pra Piripiri. Eu sei que eu acordava em minha cama. Eu nunca me perdi.
Oh, no chat estão pedindo substituição aí já, viu, Renan? Tirar Thiago e botar Eric, viu? Pessoal tá pedindo muito fortemente isso aí.
Não, deixa o Will aí, tá semana montado. Que vem é a vez...
Ô, Will,
que vai...
É o seguinte, Will, você que vai ser aí também nosso convidado, isso é verdade, né? A gente vai falar sobre futebol americano aí com o Will, mas, ô Will, é o seguinte, aqui a gente não tem um administrador não, o ADM, mas a gente tem a segunda porta à direita, tá? E a segunda porta à direita, ela é muito temida aqui no futebol com Pimenta, que é o RH, tá certo? Então quando a gente fala que é a segunda porta à direita, é o RH, Renan passa lá pra tomar cafezinho. O resto passa lá para ser chamado pro Renan e tomar já uma chamada. Então, né, se Renan orientar Thiago aí pra segunda porta direita, acabou-se.
Já chega, não tem ninguém, o plano já tá feito, pô. Ele vai ser orientado na corrida de orientação, né, pra ele pegar o sentido lá leste.
Ele já se perdeu.
Ah, e se vocês quiserem já se aventurar, agora em abril vai ter uma corrida de aventura lá em Santa Terezinha. Acho que é dia 17 de abril, se eu não me engano. Mas são 130 quilômetros.
Eu queria perguntar um negócio, aproveitando. Quem está nesse momento de pandemia, como é que está sendo o jiu-jitsu com isso?
Boa.
E como é que está sendo a corrida de orientação também, no caso?
O jiu-jitsu ficou um tempo parado, realmente. Acho que o pessoal acabou parando para estudar como é que seria. Hoje, o treino é de máscara, né? Cada um no seu quadrado. Foi delimitado no tatame um quadrado para cada um estar treinando no seu lugar, evitando o máximo de contato possível. A corrida de orientação, houve uma suspensão, né? Suspenderam. A gente tem um tempo que não faz. A aventura acontece porque a de aventura, a galera não aglomera, não fica a galera junto, né? Tava tendo, assim, a corrida... Cada equipe sai em um horário, porque corrida de aventura você corre normalmente ou em dupla ou em quarteto. Pode correr individual também, mas é um pouco mais raro, digamos assim. É mais comum correr em quarteto ou em dupla. E aí cada um saiu um horário justamente para não ter essa aglomeração, né? Começava de máscara, um espaço que tinha gente usava máscara, né? Mas quando estava no meio do mato, podia tirar a máscara e fazer sua prova, até porque não tinha aglomeração, lugar aberto, enfim.
Mas tem alguma roupa apropriada para corrida de aventura? Como é que faz, assim? Pode ir de sunga? Tô zoando, né? Óbvio que eu tô zoando.
Então, de sunga, mano.
Não, tem algumas... tem regras, né? Obviamente, pra integridade física sua, né? Porque é no meio do mato, então tem cansanção. É, pra quem não conhece, aquela plantinha cansanção que coça um pouquinho, tem gente que tem alergia, incha, enfim, pois é. Tem animais também, né? Eu mesma já fui picada por marimbondo. Aranha não, nunca fui por aranha, não. Por marimbondo, barata também não.
Perna, né?
Não. Não, mentira. Mas sim, normalmente a gente corre de calça, né? Protegendo as pernas por conta do mato, que tem lugar que é mato alto. A gente passa por água também, às vezes. Tem que passar por uns charcozinhos. Eu já passei por charco, assim, na linha do meu umbigo. E andando, assim, com o charco na linha do meu umbigo. Então...
Pô, massa, velho. Massa.
É, blusa de manga, né? É bacana também. E protetor solar, uma viseirinha. Enfim, é só isso mesmo. O ideal é calça. Tem gente que usa também umas tornozeleiras. Não, esqueci o nome agora. Como é o nome? Tipo uma caneleirazinha. Porque realmente é complicado. Minha mãe já correu uma vez de calça jeans e pegou a cansação nela. Não adiantou nada. Quem tem alergia é mais complicado. Mas normalmente a gente corre com um antialérgicozinho, né? Com alguns remédios pra, se tiver alguma intercorrência,
tipo,
como todo esporte
kitzinho,
tem, né?
De primeiros socorros,
um kit de primeiros socorros, mais tranquilo.
Boa, massa.
É, mas enfim, sunga não pode, Renan. Sunga você vai ficar sentado lá esperando a gente chegar.
Continua em Guarajuba.
Curtindo
aí.
Quando for próximo à praia, você fica lá esperando a gente chegar. Mas sunga não pode, não, tem que se proteger.
Eu tenho uma pergunta relacionada a lesões, né? A gente tem aí nosso querido amigo Aldo, que já falou aí de uma lesão, mas assim, lesões em esportes em geral, a gente já abrangiu aí vários esportes, né? Mas se vocês quiserem voltar ao jiu-jitsu específico, eu queria saber os piores casos que vocês tiveram de lesões, assim.
Rapaz, eu tive o joelho e o tornozelo, velho. Foram os piores, joelho e tornozelo.
Cirurgia e tudo mais?
Eu nunca tive nenhuma.
Cirurgia nunca, mas as piores lesões que eu tive foi no joelho e tornozelo.
Eric tem problema de junta.
É, né?
Tá tudo aí, joga fora.
Boa.
Mas porque eu fui negligente,
é
né? Eu nunca ia ver, pô. Machucava, dava 15 dias e voltava a treinar. Dava 7 dias e voltava a treinar.
Treinar?
E você, bom?
Eu nunca tive nenhuma lesão grave. Hoje eu sinto o ombro um pouco, eu sinto o joelho, eu sinto o cotovelo. Mas também eu nunca tive nenhuma lesão grave, não. O meu cotovelo, às vezes, dá umas travadas, assim. Acho que de tanto tomar Armiloc, às vezes, do nada, ele trava, assim, dá uma dorzinha e volta. Mas nada grave também. Eu sinto, acho que é normal do esporte, né? Ainda mais que eu sou a louca do esporte, eu corro jiu-jitsu, corrida de orientação, handebol, enfim. Não tem corpo que aguente, né? Chegou a hora que a gente começa a sentir o que é que Thiago só faz dar risada.
Thiago, esquece Thiago. Eu perguntei isso porque, assim, é algo que... Eu adoro esporte, né? E é algo que tem me afetado aí já tem o quê? Já tem muito tempo, né? Desde os 18, mas assim, tem uns 4 anos que eu tô mais, assim, sentindo, né? Essas lesões que eu adquiri. E é um saco, principalmente se você gosta de esporte, você fica impedido, você faz alguma coisa, você sente, fisga, e meu joelho também. Eu fui no fisioterapeuta, e aí eu falei, né, pra fisioterapeuta, olha, é isso, isso, isso. Ela falou, meu filho, você caiu só de um lado, foi isso? Porque era ombro direito, cotovelo direito, joelho direito, e ainda tinha um probleminha no pé direito também, que rolava de vez em quando, sacou? E ela falou, não, você caiu, né? Quase aí um atropelo, né, do lado direito todo. E é um saco, é um saco. E pra vocês que já estão assim no esporte, que competiam, né? No meu caso era mais hobby, eu não sei, na época de colégio, que era futsal mesmo. Acho que deve ser sentir mais ainda, né? Ainda mais amando o esporte, atrapalhando. Por exemplo, Aldo mesmo aí atrapalhou ele chega e parou, né? Devido às lesões. Deve ser chato.
É, pô, mas assim, pelo menos o jiu-jitsu dá pra você adaptar. Você se machuca de um jeito... Aquela posição que você fazia de tal forma, você começa a fazer de outra forma. O bolo de jiu-jitsu é esse. Não existe uma carreta, tá ligado?
Mais ou menos, né? Convenhamos que, na verdade... a gente, quando se machuca, se lesiona, treina pelo amor, pela loucura. Mas que o ideal era realmente a gente parar. Porque mexe com o nosso corpo inteiro. Mas a gente é teimoso, viciado, doido, que vai mesmo machucado, não quer nem saber.
Não, mas é isso que eu tô falando. Quando você se machuca... Se você não consegue apoiar a mão de um jeito, você vai dar fazer alguma forma de fazer aquela posição. Não necessariamente você vai ter que fazer só de uma forma, entendeu?
Mas no caso você fala isso aí mais pra treino, né? Não pra competir, porque competir eu acho que é um pouco complicado.
Não, se você não tiver bem pra competir, não volta nem 100%, porque muitos atletas de alto rendimento, pô, os caras nunca estão 100% pra lutar. Se você pegar os top de hoje em dia, nunca... Os caras geralmente não estão com alguma lesão, pô. Porque quem fala que é atleta de alto rendimento sempre é saudável, não é, pô. Os caras sempre vão ter alguma lesão que o cara vai estar catando.
Agora falando assim, já que você falou em atletas tops aí, pegando um pouco desse mundo do jiu-jitsu aí, tanto pra Bárbara quanto pra você, qual é um atleta assim, que vocês se inspiram muito, um ídolo assim, do esporte pra vocês?
Porra, só um?
Não, pode falar mais de um.
É que hoje em dia os que eu acompanho mais no jiu-jitsu é Gutenberg, Preguiça e Nicolas Metagalli. São os caras que eu mais acompanho hoje em dia. Gutenberg, Pereira, Felipe Pena e Nicolas.
Isso tudo do jiu-jitsu, né?
É, eu sou suspeita, né? Meus ídolos são minhas referências. Minhas referências são meus professores. Então, pra mim, é Valfredo Júnior, que era meu professor em Salvador, Godô, e hoje Sayajin, né? Também que é referência aí no futebol, foi campeão mundial, diversas vezes campeão brasileiro, campeão baiano, enfim. São minhas referências, são meus mestres hoje. Eu não adotei ninguém, digamos assim, de dentro do esporte pra ter como referência hoje. Até porque nada mais justo do que ter meus professores com referência, já que hoje eu também sou professora de jiu-jitsu infantil, né? Então eu acho que é válido.
Bárbara já conhece os ídolos dela, né? Aldo já conhece algum ídolo? Porque no programa passado, na entrevista, não, né? Nem desconhecia o Anderson Tarrant.
Sério?
Foi.
Mendes, ele entrevistou alguns jogadores já, na verdade, né? E um deles, que ele era muito fã, inclusive, na época, foi Anderson Talisca. Ele conheceu Anderson Talisca, atualmente Spark, né? Cantor. Anderson Talisca agora virou cantor também. Mendes, é isso, né? A gente, como eu falei, né? A gente acabou de descobrir um monte de coisa de vocês aí que a gente não fazia ideia. É muito massa isso. Mas continue falando aí, Aldo, a pergunta de Renan.
Não, o Renan perguntou. Eu tive a oportunidade...
Vou pedir licença um minutinho.
Pode falar.
Rapidinho, é que eu tô pelo celular e ele tá perto de descarregar, e aí eu tô abrindo pelo computador. Então eu vou botar no mudo aqui e talvez saia a minha câmera, porque eu vou passar o link que o João me mandou pra eu acessar aqui pro computador, tá bom? Se eu conectar...
Beleza, beleza.
É porque eu tô tentando fazer o login de novo pelo computador, tá bom? Mas vai falando aí que eu tô ouvindo.
Vai lá, Nino.
Você é viado.
Vai lá,
não, pô, tive na Gutenberg. Foi a galera que eu tinha aqui, porque a galera que eu tinha aqui também é muito dura. Mas como o João perguntou, de atleta top no mundo do jiu-jitsu hoje em dia, o estudo que eu olhei assim com esse jogo aqui é top pra se encaixar. Eu tô de treinar com o Gutenberg. Foi a galera que eu tinha aqui também, na fight.
Você já pensou em ser profissional, Aldo? Ou você sempre fez o jiu-jitsu assim como o segundo plano?
Mais hobby mesmo, velho. Mais hobby. Jiu-jitsu sempre foi mais hobby. Até porque se eu fosse para ser profissional, não sei se eu tinha entrado na faculdade, não, velho. Como eu comecei muito...
Você acha que você não teve essa vontade por falta de incentivo, de patrocínio, talvez? Ou porque
não,
você nunca teve essa vontade mesmo?
Não, mas nunca pensei no jiu-jitsu assim, profissionalmente falando, nunca pensei assim muito. Eu pensei um pouco no ano de 2014, que eu tava mais forte, até faltando na faculdade, mas aí eu falei, vou pra faculdade mesmo, velho. Resolvi focar na faculdade, não sei o que foi, resolvi focar na faculdade.
Eu tava dando uma pesquisada, né, no mundo aí do jiu-jitsu e tudo mais, e aí me deparei com uma notícia aqui de uma luta, né? Da Gabi Garcia, que aceitou, não sei se vocês conhecem a Gabi Garcia, lutar. Que aceitou aí o desafio e fará uma luta de jiu-jitsu intergênero com o australiano Craig Jones nos Estados Unidos. Essa luta seria hoje, né? Dia 28.
A luta não aconteceu.
Nos conte, Thiago. Você que é um cara...
Eu ia até dessa pergunta pra eles dois.
Fica assim, à vontade. Então fica à vontade, Thiago.
Que considerando essa luta da Gabi Garcia com o Craig Jones, o que eles acham dessa luta intergênero, assim?
Muito bem, Thiago.
Que poderia levar pra UFC, pra eventos maiores, que a luta em si não ocorreu por conta de falta de patrocínio, de falta de uma plataforma que pudesse monetizar a luta.
Oi? Acabou, Thiago.
Acabou aonde? Que parte?
Precisava de patrocínio.
Assim, que a luta precisa de patrocínio, aí não conseguiram monetizar a luta e por isso que ela não correu. O que vocês acham de lutas assim intergênero acontecer até em eventos maiores de MMA?
Boa.
Mas eu tenho um pé atrás com isso. Um exemplo, jiu-jitsu lá fora, campeonatos infantis que menino luta com menina. Se você começar a partir para um exemplo, um MMA que anda murro na cara e a musculatura de homem, outra coisa de mulher, você pode afetar muito mais uma mulher, entendeu? Se bem que se você pegar uma Gabi Garcia da vida, a Gabi Garcia é maior do que nós quatro.
A bicha é gigante, irmão.
Se você enfrentaria a Gabi Garcia.
Gabi Garcia é gigante.
Rapaz, a bicha é gigante, velho. Que isso, brother.
Muito maior que o...
Ela é mais alta, ela é mais
gorda,
forte.
Ela é gorda, ela começou a malhar. Ficou da criança, ela é gordinha.
1,90m. Puta que pariu, a mulher tem meu tamanho.
Não, o bíceps da mulher, irmão, o trapézio dessa mulher, o abdômen, a bicha é muito grande, porra. A bicha é muito grande, porra. Esqueça.
É complicado, assim, que ela não consegue lutar em outros eventos, assim, porque não tem categoria pra ela.
Ela é... Deixa eu ver aqui...
Ela faz lutas casadas,
Ela é 9 vezes campeã mundial de jiu-jitsu.
Jiu-jitsu, ela era, tipo... Se você precisa, velho. Teve, acho que foi uma Abu Dhabi, que... Mackenzie ganhou dela, mas, tipo, foi uma luta e Mackenzie pesa 60 e poucos quilos. Mas, velho, foi uma luta que você falava assim, Gabi Garcia vai matar essa menina. A diferença de tamanho, com a diferença de peso. É sério, velho. Depois veio, foi uma luta...
Não, mas ela pelas fotos que eu vi aqui, ela é gigantesca mesmo. Não é
gigante.
Não é normal, não.
A gente espera...
107 quilos.
É 107, é?
107 quilos. 1,87m.
Olha o país.
É de 87, né? 90, não?
É de 87. Pelo menos no Google, né? Não sei. De 35 anos.
790, pô. 790. Porque ela é muito grande, velho. É muito grande. E falando da luta...
enorme, né?
A luta de jiu-jitsu, acho que dá pra acontecer tranquilamente, velho. Já de MMA,
jiu-jitsu não é força, né?
Jiu-jitsu é menor, né, velho? Depois você tomar um murro na cara. Entendeu?
Vocês estão me ouvindo?
Estamos seguindo.
Mais tranquilo você conseguir conciliar isso. Como eu falei, já acontece isso em crianças lá fora. Tem campeonato que você tem menino com menina. Já voltou?
Eu voltei, agora eu não tô conseguindo enxergar a tela que eu tava enxergando no telefone, no celular. Eu tô enxergando cada hora que um fala, aparece aqui a tela. Como é que eu faço pra ver como tava antes?
Canto superior direito, veja se tem tipo um desenhozinho de um mosaico, uns quadradinhos assim. Você clica nele e ele vai expandir. Quando você
eu
mexe...
tô conseguindo escutar a Bárbara.
Ela tá falando baixinho. Quando você mexe o mouse na tela, dá uma olhada em volta pra ver se tem alguma opção de escrita foco. Essa opção escrita foco, ela tira essa visão.
Não tem escrito nada na tela de vocês. Por exemplo, você tava falando agora, Lucas, apareceu você. E aí tem geral, tipo... Deixa eu ver, geral. Ah, consegui, era só apertar em geral. Estão me ouvindo?
Sim, sim.
Tá muito baixo?
Tá dando pra ouvir.
Tá dando pra ouvir.
Tá dando pra ouvir. Não tá tão alto quanto tava antes, mas tá dando pra ouvir sim. Tá? É, realmente não teve a luta, né? Mas teve uma queda de braço, né? Eu não sei. Não sei o que é que o australiano quis fazer, mas eu acho que ele entregou a queda de braço. Tipo assim, ele soltou a mão. Foi ridicularizado, tipo...
Ficou eu acho que ele viu que ia perder e falou assim, deixa eu tirar a mão aqui só pra...
Pra ficar uma parada, né? Meio assim, e só foi isso aí que aconteceu. E tipo assim, ela tá esculhambando muito o australiano nas redes sociais dela, tipo, gastando em alta com ele, né? Mas eu queria... Como é?
Fazendo que nem tipo o Mark Grego faz, que nem...
Perturbando em alta.
É.
Eu queria, Bárbara, que você respondesse essa pergunta que o Thiago fez. Eu não sei se você escutou toda a pergunta, né? Mas a tal da Gabi Garcia, ela aceitou um desafio, né, contra o australiano Craig James. E o Thiago perguntou o que é que você acha dessas disputas intergênero, né? Mulheres enfrentando homens em outros esportes ou no próprio jiu-jitsu. O que é que você acha disso?
Eu acho que é tudo uma questão de você querer, né? Eu acho que você tem a opção de querer ou não. Eu acho que é válido, sim, a gente treina.
Eu não tô ouvindo Bárbara, não.
Eu também não tô escutando Bárbara.
Eu tô.
Eu também.
Não tô, não.
João, tá me ouvindo?
Eu tô.
Vocês estão ouvindo?
Sim.
Capinho não tá ouvindo, não?
Agora eu estou escutando.
Tô ouvindo agora?
Eu tô.
Enfim, é isso. Eu acho, sim, que é válido. A gente treina. É claro que, assim, né? Tem a diferença. Porque o jiu-jitsu, é claro, é muita técnica, mas tem a questão da força também. Mas, assim como no absoluto, a gente treina com pessoas mais fortes que a gente, às vezes. Não tem problema, não. É questão de querer também, sabe? Eu acho que toda experiência é válida. Eu treino com homem, eu luto com os caras lá e, enfim, é isso aí. Eu acho que...
Faz parte, né?
Sim, tem que ter uma disputa de gênero, né? Mulher com mulher, homem com homem, mas acho que sim, é válido também essa disputa entre homens e mulheres. Eu acho que é um pouco mais complicado para um homem perder para mulher, né? Eu acho que tem aquela questão do orgulho, infelizmente ainda tem hoje.
Sim.
E pode acontecer, sim, tem muita mulher aí braba, sinistra, que mete o cacete nos caras no treino. E aí, se o cara não tem aquela tranquilidade, aquele espírito esportivo mesmo de que é normal perder, e que não é porque é mulher que eu sou menos pior, ou que eu sou ruim, ou que eu vou desistir, né? Tem que ter essa consciência. Vale saber se os caras vão ter coragem de enfrentar as mulheres, né? e aguentar talvez uma derrota. Eu acho que é mais difícil para um homem aguentar uma derrota de uma mulher do que... assim, né? É a visão que eu tenho hoje. Eu acho que é um pouco mais difícil do que o contrário.
Sem problema, sem problema.
O pior é que é assim mesmo. É, querendo ou não, fica ainda nessa questão do machismo ainda, que ainda pega muito na sociedade.
Pois é.
Ó, vamos agora, né? Tá fazendo aqui um quadro interno, né? Na nossa mesa aqui, bate-bola, discussão com os convidados, que se chama... Na verdade, também não tem ainda um nome definido, né? Mas, assim, bate-bola, jogo rápido. Foi o nome
na
que...
Na lata,
era na verdade, lata, era na lata. Pô, João, é na
esqueci
lata.
O nome,
obrigado. Era na lata. E é o seguinte, funciona da seguinte maneira. A gente vai fazer com um, depois a gente vai fazer com outro. Cada um de nós vai falar uma palavra e vocês vão expressar o que essa palavra representa pra você. Pode ser, vocês podem devolver em uma palavra também ou uma frase, tá bom? E a gente vai começar aí com quem? Vamos conversar com o Bárbara ou vamos conversar com a Alda? Vocês que decidem aí e vocês que dizem a ordem também, tá? Pra gente saber quem é que vai falar.
Primeiro os mais velhos.
Até você, viu? Você é mais velha que eu, viu?
Ixi, sim. Vixe,
você é mais velha que eu.
Tá de que ano?
95, já não é de 95.
Eu também.
Eu começo, eu sou mais velho que ela.
É possível, né? Vocês nasceram no mesmo dia?
É, quase isso, Renan. E aqui a ordem da gente, como é que vai ser?
Eu vou por último.
Pronto. Quem... Então...
Então o Thiago começa. Vamos na rodinha aí.
Pronto, Thiago começa... Depois vai quem? Você, João, ou eu?
Depois eu, depois você, depois Renan.
Pronto, vai lá, Thiago. Pra Aldo.
Posto.
Oi?
Posto.
Boas recordações.
Jiu-jitsu.
Estilo de vida. Tudo.
Então, dei uma pesquisada aqui, vamos ver se esse termo realmente existe, né? Carroçar.
Não sei não o que é isso aí, velho.
Vou pular, joguei aqui, ó, tio Lucas, gírias, tio gírias do mundo de jiu-jitsu. Aí tinha aqui, ó, carroçar.
Você já ouviu, não?
Não é do mundo de vocês, é só do meu jiu-jitsu aqui da internet mesmo, vamos lá. Vamos pra outra. Então eu vou ali do tal do rola, né? O que é que você me diz?
Ali é a hora de desestressar. A melhor parte do treino.
E faculdade.
Amor e ódio.
Muito bem, muito obrigado, bom, muito obrigado. Bom. Vamos começar então com o Bárbara aqui agora. Mesma sequência? Thiagão?
Pode ser. Vai lá, Thiago.
Faz o inverso agora, hein?
Tô pensando. Faz o inverso, então começa com o Renan?
Vai, Renan.
Já vou deixar uma oportunidade já pra você deixar sua homenagem, né? Mãe.
Amor.
Muito bom.
Referência.
Tá bom. Então sou eu agora. Paia.
Paia. Vocês, meus amigos do coração. Paia. Que eu amo. Meus paia.
Esporte.
Minha vida.
Porra, que eu tava pensando, o João falou, agora eu tenho que pensar.
Ah, vai, eu tô ligado.
O cara tá despreparado.
É por isso. Eu vou pedir pra Aldo falar, velho. Eu vou pedir pra...
Crianças. O Kibau é apaixonado por criança.
Aí você vai dar a resposta também.
Vou falar dom, né? Porque eu acho que crianças tem que ter um pouco de dom também. Eu acho que eu tenho um pouco de dom com criança. Tem a questão das energias se atraírem. Eu tenho essa...
Na verdade, os meninos ficam com medo de você, Bárbara. Eu não queria falar. Se a gente aqui tem medo de você, imagina os meninos...
Tem medo de
conversa
mim o quê?
Com o Eric, passa esse dom pra ele.
Tá.
Gente, eu me deram a função de mediador, né? Então eu acabo ficando com... Me sinto na responsabilidade de algumas coisas. Então, respondendo e falando, né, em nome da equipe, de modo geral, do Futebol com Pimenta, eu queria muito agradecer a vocês, tá? Por ter aceitado aí esse convite da gente. Foi muito bacana o bate-papo. Mais uma vez aí, como eu disse, a gente acaba aprendendo, descobrindo coisas sobre vocês que a gente não tinha noção, não conhecia. Então, eu queria muito deixar aí esse obrigado, tá? Dizer que foi muito show de bola. E que espero que em breve a gente chame de volta, a gente fale outras coisas, que dê certo lá a corrida de orientação, né? Quem sabe? Mas no futuro aí... Eu achei massa a ideia. Achei massa a ideia.
Eu gostei muito.
Comprar logo uma GoPro, botando na cabeça.
Eu acho que só o Renan ficaria com medo de participar. Não, o Renan é um amigo dele.
Não, eu tô muito motivado, principalmente com a possibilidade de você se perder. Por isso que eu
O que você acha que é mais fácil? Eu me perder ou você sair lá, de lá correndo desesperado com medo de algum bicho?
Você se perder.
Realmente, né?
Oh, então, pra galerinha da live, pode ficar aí mais um tempinho, mas para a galerinha aí dos Spotify, da vida, né? De todas as plataformas digitais e de streaming, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho com a gente. Eu sou o Lucas Macaulo e gostaria de dar um tchau pra vocês.
Tchau, tchau a todos. Prazer estar aqui. Bárbara, Eric, muito obrigado. Se quiserem deixar as redes sociais aí também agora no final, podem falar. E um grande abraço.
Eu sou antissocial, minha fechada.
Tchau, meus amigos. Eric, fala aí, 33.
Tamo junto, Thiago. Você tá guardado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vendi meu Xbox, viu? Pra quem estava interessado em comprar, então já foi vendido, tá?
A única coisa, a gente não precisa mais entrar em detalhes, né? Porque todo episódio isso é comentado.
Não, é o sétimo episódio que ele já vendeu já o episódio e são 33... Em homenagem da Aldo, que ele tá anunciando o Xbox.
Não, mas é porque é tanta gente querendo o Xbox, entendeu? Até hoje me manda mensagem, é uma coisa de louco. O Instagram tá assim.
Mas tem uma questão, que com esse dinheiro do Xbox, falta você fazer uma coisa, né?
Não falta nada, meu amigo. Não falta nada. Eu não tenho conhecimento. Não... Ó, tem contrato? Tem contrato?
Chama Mendes pra... conversar aqui sobre isso também.
Eu assinei.
Ano passado, o Lucas não assinou o contrato, mas ele pagou a aposta.
Ei, mas aí é Lucas e Lucas.
Vamos terminar o programa aqui, viu?
Você já ouviu aquela música você já ouviu aquela música de Safadão? Ele é ele, eu sou eu.
Beleza. Isso. Daqui a pouco o Cigano tá chegando aí em Guarajuba.
Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Greg já saiu?
Não, ainda não.
Tá
não.
Aí. Tá esperando.
Vou fazer só pra Aldo, porque, se eu não me engano, Bárbara não bebe, né? Cerveja. Aldo, você já foi treinar bebo, já competiu bebo alguma vez?
Ah, já competi de ressaca, velho. Bebi um dia antes do aniversário do brother. Já fui, mas nessa época eu tava meio já aqui largado do jiu-jitsu assim.
Ganhou?
Eu vou ficar só pra ver. Ganhei, velho.
Pô, velho. Bebe mais, pô.
Então, pra falar nós alguma coisa, eu só fiz uma faculdade. Eu só fiz uma luta.
Ganhando bafo, né? Ganhando bafo, né?
Não, pô. Eu fui de ressaca, não fui bêbado. Foi diferente.
Não foi de virote.
Não. Eu dormi cedo, mas não consegui recuperar.
Conseguiu sim,
bêbado,
ganhou.
Bêbado só ia pra faculdade, né, não, Eric? Não. E isso de virote?
Preciso fazer mais uma luta.
É morrido.
Aldo, Bárbara, podem se despedir aí, a gente vai finalizar aqui com o nosso podcast, mas a galerinha da live ainda vai continuar com a gente.
Então, valeu, galera.
Valeu, obrigado a todo mundo aí pela presença, que acompanhou aí essa galera massa. Obrigada a vocês também aí do podcast, saudades de todos. Vamos confirmar mesmo
aí. Tirando o Thiago, saudade de todo mundo aí.
Corrida de orientação mesmo.
Você não tem saudade minha porque você me viu recentemente. Consegue ficar sem me ver?
Aí, ó, denúncia.
Aglomeração na quarentena.
Não. Quem tinha que saber das coisas? Bota Bruno Reis aí no chat.
Galerinha, forte abraço. Fui.